sem coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
É isso aí, a gente abre o terceiro bloco com a música Cidade Holográfica, do grupo Comunidade Racional. Esse que foi um pedido do nosso camarada Eduardo Siqueira, que eu acho que o nosso brother camarada também, Renato, conhece. Solta mais um pouquinho do som pra gente curtir, que ela representa muito nossa cidade. Então vamos lá, que a gente tem mais umas coisas pra falar que são muito importantes. A gente vai começar esse bloco, né, com um áudio que é do nosso amigo antropólogo Tomás Melo, ele representa aí o Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua. Então, libera pra gente, André, vamos ouvir esse áudio.
Olá, meu nome é Tomás Melo, sou antropólogo e participo de uma organização chamada Em Rua, que é o Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua. Essa semana, nós, assim como diversas organizações da sociedade civil do município, ficamos estarrecidos, assim, bastante espantados com essa ação atual agora do governo municipal de tentar implementar uma lei, de propor uma lei para fiscalizar, para botar termos na ação das organizações da sociedade civil, sobretudo aquelas que oferecem alimentação de forma gratuita nas ruas, de acordo com as suas possibilidades, seus horários, em diversos locais espalhados na cidade. Isso nos espantou porque a gente tem acompanhado aí ao longo do tempo o que tem sido feito no que diz respeito à pandemia. A minha organização, assim como diversas outras, não tem como uma ação central a distribuição de alimentação, mas nós somamos forças com outras organizações numa situação que foi aterrorizadora durante a pandemia, né, das necessidades que as pessoas em situação de rua começaram a passar frente ao caos que se estabeleceu. A gente entende que há muito a ser feito na cidade, né? Há leis que precisam ser regulamentadas e que beneficiariam muito a população em situação de rua, mas elas não têm sido levadas a sério, né? Eu citaria como exemplo aqui a lei 14.700, por exemplo, do aluguel social, que permite o município estabelecer o aluguel social. A gente não tem política de moradia, as políticas de oferta de alimentação ainda não cumprem com toda a demanda que as pessoas têm, e aí a gente é surpreendido com essa ação, né, de tentar fiscalizar quem está fazendo da forma como pode, organizado para poder fazer essa alimentação chegar às pessoas, e agora a prefeitura pretende burocratizar esse processo, tentando emplacar um projeto, né, esse projeto Mesa Solidária, que na verdade são espaços físicos na cidade que são abertos para que as organizações levem, né, a alimentação que elas cozinham nos seus próprios espaços, com seus próprios insumos, precisam levar até esse espaço, e que a prefeitura, né, utiliza toda essa ação conjunta como um marketing próprio, dizendo que está fazendo alguma coisa, né? A gente defende que essa alimentação seja gratuita, generalizada, de forma descentralizada na cidade, e que a prefeitura assuma para si o papel fundamental de produzir uma política pública de fato vigorosa e que permita atender toda a demanda de pessoas em situação de rua que precisam se alimentar.
Então, Renato, com base nesse áudio aí, né, e você que está na Câmara pode também trazer para nós mais informações disso, eu quero saber como que você enxerga isso, como que vocês estão vendo lá enquanto oposição também, e só parafraseando a música, na cidade holográfica, parece que nossa prefeitura é holográfica, porque diante de uma situação que a gente vive, em uma pandemia, né, e sabendo de pesquisas que comprovaram que quem ajuda mais as pessoas nessa pandemia são as classes C e D, como é que uma prefeitura faz uma coisa dessa, de proibir as pessoas de ajudar outras pessoas com alimentação? Conta um pouco pra gente como é que você vê isso, como é que isso está se desdobrando lá na Câmara, fala um pouco pra gente.
Olha, o mais foda disso daí é o seguinte, a gente até agora, com o nosso projeto de auxílio econômico emergencial para os cidadãos de Curitiba e de baixa renda que estão cadastrados nos programas de assistência do governo federal, a gente protocolou e foi correr atrás das assinaturas, né, para tramitar com urgência. E a gente conseguiu até agora 8 assinaturas de 38 vereadores. E já faz um tempo já, mais de uma semana. Agora, esse projeto absurdo, de um dia de noite para o outro de manhã, conseguiu as 13 assinaturas necessárias para o trâmite emergencial na Câmara dos Vereadores. Isso que é o mais absurdo. E é claro que o projeto, no mérito dele, ele é um escárnio, né? Ele é a cara do Rafael Greca. O Rafael Greca, aí a gente tem que saber disso para saber de quem que a gente está falando de verdade, né? Ele, a família Macedo, é Rafael Greca de Macedo, né? A família Macedo, ela remete à nobreza do século XII de Portugal. Não, foi, ele, não é só que ele tinha e a família dele teve, que, né, escravos, foram escravocratas no Brasil, o que é verdade. Mas não é só isso. A família dele foi quem estava em Portugal e tomaram a decisão pela escravidão, pela invasão do continente africano e pela comercialização de seres humanos. Então, esse é o nível de continuidade histórica do poder. O primeiro prefeito que Curitiba teve na história de Curitiba, o primeiro, se chama Borges de Macedo. A família Macedo está desde sempre. Nos 180 anos, mais ou menos, que tem a associação comercial, pelo menos em 120 deles, a família Greca esteve direto ou indiretamente envolvida na presidência. Ou seja, eles dominam a cidade. E o Rafael Greca já falou algumas vezes que não gostava de pobre, quando colocou um pobre no carro, vomitou. A primeira medida administrativa dele, quando eleito, sabe qual foi, Diego? Fechar o guarda-volume dos moradores de rua que tinha ali na Praça Osório. E por que que ele fez isso? Porque ele pensou, olha, se não ficar ali a manta do cidadão, se não ficar ali o que os irmãozinhos chamam de jega, né, a cama, o colchão e tal, se não ficar essas coisas num guarda-volume, essa pessoa vai se obrigar a ir para um lugar onde ela mora, ou um lugar ou do bairro X ou Y, que ela consiga esconder suas coisas, mas vai sair do centro. Esse era o objetivo dele. E daí as pessoas, os moradores de rua não saíram do centro. Começaram a andar no centro, só que com a sua manta, com o seu colchão. E o que que ele fez? Como se não bastasse fechar o guarda-volume e o banheiro público, ele ordenou que a guarda municipal apreendesse, para usar um eufemismo, apreendesse o colchão, o cobertor das... Olha que absurdo! No Código Penal, no artigo 157, que é do roubo, está escrito o seguinte, Diego: subtrair coisa alheia, móvel, mediante violência ou grave ameaça para si ou para outrem, 4 a 10 anos, é roubo. Então o Estado sistematicamente roubou, e não roubou, é um Robin Hood às avessas, o Rafael Greca, né? Porque ele não roubou dos ricos para dar para os pobres, ele roubou dos que estavam na pior condição de existência para dar para o Estado, para que o Estado garantisse, de alguma forma, de que aquela pessoa ia se retirar do centro da cidade. O Ministério Público teve que intervir, Diego, intervir para que esse crime parasse de ser cometido. Olha o nível que a gente está falando, do que a gente está falando. Então, para ele, e ele disse isso em reuniões, disse isso publicamente, a sarjeta não é mesa. Como se as pessoas estivessem lá por uma escolha. Olha o nível, o mundo ilusório, a bolha curitibana que essas pessoas criaram aqui da cidade de Sorriso, da cidade holograma, né? Da capital ecológica, da holográfica, da capital ecológica, da capital europeia. É uma cidade de arquitetos e urbanistas, e são bons. Arquitetos e urbanistas. Uma cidade das coisas, uma cidade das paisagens, não é uma cidade das pessoas. O que a gente quer um dia é que Curitiba seja governada por pessoas que entendam de pessoas e se identifique com pessoas, e não com maquetes, não com paisagens, não com construções arquitetônicas. Eu acho que esse projeto do Greca, para quem está nos assistindo aqui, que diz o seguinte, que tem uma multa de 150 a R$550 para quem entregar uma marmita, uma comida para um morador de rua, desde que não seja lá embaixo do viaduto do Capanema. Ele quer esconder, olha só, embaixo, ele não está fazendo isso na Tiradentes. A Tiradentes e a Rui Barbosa são os lugares que mais recebem doação. Eles poderiam então utilizar esses espaços e falar, ó, venham aqui, é só aqui que vai ser a doação. Razoável, não é certo, mas ok, não é tão feio. Mas olha a estratégia política dele. Ele falou, ó, tá vendo aquele viaduto lá no final? Perto do Capanema, indo para o Capanema lá da rodoviária? É lá, naquele viaduto, lá embaixo, é o único lugar que eu admito que as pessoas doem comida. O único. Para que os moradores de Rio fiquem lá, bem longe, embaixo de um viaduto de preferência. Olha o nível. E quem não cumprir isso vai ter uma multa de R$550. E se for reincidente, a multa pode ser o dobro ou o triplo. É uma desumanidade muito grande e é uma crença nessa Curitiba, imagem holográfica, muito grande, que se contradiz à Curitiba real. A Curitiba real é uma Curitiba que tem mais de 400 áreas de ocupação. A Curitiba real é uma que volta e meia está entre as cinco capitais mais violentas do mundo, do Brasil, quer dizer, que é um dos países mais, que é o país mais violento do mundo, mas está entre as cinco mais violentas. Essa é a Curitiba que tem níveis de desigualdade aí, que colocam ela no top 10 do mundo de desigualdade. Essa é a Curitiba que convive com a Vila Torres e com o Batel. Com o Concórdia lá no Barigui, em que não tem coleta de lixo, por isso as pessoas têm que atravessar a via rápida, e nessa daí a dona Anice, uma moradora mais velha lá, morreu atropelada porque estava jogando lixo do outro lado da avenida e não tinha sinalização, não tinha lombada, não tinha nada. As pessoas arriscam sua vida para jogar o lixo porque ninguém consegue conviver com o lixo. É essa Curitiba que ele tem que se preocupar com a limpeza. Aí, Rafael Greca, se chegar em você tá, porque o argumento, Diego, olha que absurdo, o argumento era, não, tem que jogar essas pessoas para comer só lá embaixo do viaduto, porque elas fabricam muito lixo na cidade e sujam a cidade. Higienista ao extremo, né? Ele não consegue nem esconder isso, né? Mas essa preocupação com limpeza deveria estar nos bairros e nas ocupações onde o caminhão do lixo não passa, e não passa por ordem da prefeitura, porque ela considera que áreas irregulares não merecem nenhum serviço. Nem asfalto, nem educação, nem coleta de lixo, nem nada. Essa é a Curitiba real que a Cíntia está nos falando aqui, e essa Curitiba tem que ser colocada. Eu acho que não precisou nem tanto a gente colocar, porque infelizmente a gente não tem o potencial de comunicação que esses poderosos têm. Mas eu acho que essa postura do Greca, ele mesmo comunicou não só a Curitiba, como ao Brasil todo, quem ele é e que política Curitiba se orienta nas suas ações.
Perfeito, perfeito, Renato. Eu acho que você sintetizou muito bem. A gente está agora chegando ao fim do programa, né? Eu acho que é isso. A gente, infelizmente, só fazer um adendo aqui, que a gente recebeu um áudio, um contato da NEA, que é da Ocupação Dona Cida, se preocupando com isso, falando para a gente falar sobre esse tema. Então, parabenizo todos os movimentos que se organizaram, né, e contestaram essa, um projeto absurdo, absurdo, ridículo, totalmente fora de um contexto em que a gente está vivendo. Então, Renato, queria muito te agradecer, né, agradecer por estar no feriado aqui trocando uma ideia com a gente, mas eu acho que é muito importante. Então, a gente fica por aqui, né? Quem quiser comentar e quiser compartilhar nossas redes, a gente está ali também, né? Na próxima oportunidade a gente pode conversar mais, ficamos à disposição. disposição de você, Renato. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado ao Tomás Melo também, que contribuiu com a gente aqui. Então hoje a gente encerra o programa e, só para finalizar, a gente se solidariza novamente com muitas pessoas que infelizmente estão nos deixando por falta de informação, por um governo que está fazendo com que cada vez mais irmãos e irmãs nossas não estejam mais aqui para compartilhar com a gente essa vida, que é a coisa mais importante, como o Renato falou, que a gente tem, é a vida. E as vidas importam muito. Então a gente se despede, um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, se possível usem máscara, usem álcool em gel. Abraço, até semana que vem, terça-feira o Magal tá aqui também. Tchau e até mais.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.